Mob Dick, de Herman Melville, traduzido por Monteiro Lobato, narrado por Sidney Ferreira, para a saga Egmont. Capítulo 1. Chamo-me Ismael. Anos atrás, não importa quando, vendo-me com pouco, para não dizer nenhum dinheiro no bolso, e nada tendo que particularmente me prendesse em terra firme, achei que devia flutuar. É um velho hábito meu para afugentar tristezas e regularizar a circulação do sangue. Sempre que começo a sentir-me neurastênico, com a alma enfarruscada, como o dia de inverno, a entreparar involuntariamente diante de empresas funerárias ou a seguir na rua os enterros que encontro, faço-me ao mar. Mas não imaginem que o faço na qualidade de passageiro. Para isso é necessário ter bolsa cheia e não um trapo sem nada dentro como estava a minha. Acontece, além disso, que os passageiros enjoam, se tornam desagradáveis uns aos outros, dormem mal de noite e se enfastiam terrivelmente. Por essas duas razões, nunca viajo como passageiro, nem tampouco na qualidade de comandante de navio, imediato ou cozinheiro. Fiquem essas glórias com os que as ambicionam. Viajo como simples marujo, a trabalhar no convés, a subir aos mastros, a viver no castelo de proa. Vida excelente! É verdade que não faltam a nós, marinheiros, ordens a cumprir, o que nos obriga a pular de uma coisa para outra como gafanhoto engramado. No começo, esses serviços nos sabem desagradavelmente, sobretudo quando pertencemos a uma boa família de sólido conceito social. E mais ainda, para quem em terra gozou da distinção de ter sido professor no colégio de renome, onde era de todos respeitado. Posso assegurar que a transição de professor para marinheiro é das mais violentas que existem, mas o tempo tudo sana. Outra razão que me leva a embarcar na qualidade de marinheiro reside em que me pagam o trabalho, e não me consta que paguem um só níquel aos que embarcam como passageiros. Estes é que pagam, coisa muito menos agradável do que ser pago. Há ainda outras vantagens. Há o ar puro que se respira no castelo de proa. Quanto não vale isso? Ora, pois, embarquei na forma do costume, mas variando. Meus anteriores contatos com o mar tinham sido em navios mercantes. Dessa vez, deu-me na telha embarcar em baleeiro. Quem quiser conhecer o móvel dessa decisão, consulte o destino. Ele dirá que estava escrito que, em certo momento da minha vida, eu embarcaria no navio baleeiro. E talvez explique os motivos dessa escrita. Embora eu não possa esclarecer coisa nenhuma quanto aos motivos pelos quais o destino me impôs tão modesto papel numa expedição de pesca, enquanto atribuía a outros partes magníficas em grandes tragédias ou partes agradáveis em excelentes comédias, devo relembrar algumas circunstâncias que talvez levantem a ponta do véu. Entre elas, sobressaía a minha atração pela baleia. Esse formidável e misterioso monstro marinho sempre espicaçou a minha curiosidade. O mesmo se dava com os mares, onde elas flutuam, com as paisagens costeiras, novas para mim, as paisagens maravilhosas da Patagônia. Para outros, esses elementos talvez não constituíssem atrativos. Para mim, constituíam. Amo o distante, o desértico, o ignorado. Adoro navegar em mares perigosos, desembarcar em praias selvagens. Levado por todos esses vagos anseios, uma expedição de pesca aos mares do sul me soube ao paladar. Visões de um mundo de maravilhas tontearam-me a imaginativa e decidi-me. Capítulo 2. Enfiei duas camisas num saco de viagem, parti para o Cabo Horn e num sábado de dezembro à noite cheguei a New Bedford. Desapontou-me, porém, não encontrar nenhum navio de carreira da Nantucket, visto como eu tinha de alcançar essa cidade antes da segunda-feira próxima. Como fazer? Apesar de muitos candidatos aos trabalhos e sofrimentos da pesca à baleia tomarem New Bedford como ponto de embarque, eu não tinha intenção de proceder assim. Insistia em ir para Nantucket, arrastado pelo belo e impetuoso que há em tudo quanto se relaciona com essa ilha. New Bedford vem de tempos para cá monopolizando a indústria da baleia. Mas foi em Nantucket que ela teve início.